jogador, a ligação do Trump para o presidente da FIFA, pedindo, enfim, que a suspensão fosse cancelada, o cancelamento, enfim, o New York Times conta toda a história e baseada nas declarações do próprio Trump. Ele não esconde, ele disse que ele telefonou
Sim,
e
está
que
se
ele.
vangloriando disso,
É,
inclusive.
exatamente, que conseguiu livrar o jogador para participar da partida de hoje, o que deixa a partida de hoje sob uma enorme suspeita, né?
Sem
E
dúvida.
desconfiança. Já pensou se os americanos ganham com um gol desse cara aí?
Pois é. Aí, ó.
Avacalhou a Copa. Bom, vamos ficando por aqui. Caso tivermos na produção.
Na produção, Ana Luísa Bessa e Sueliton Viana.
Os trabalhos técnicos.
O Juliano Fonseca.
Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Amanhã não temos o programa.
É, mas eu tenho o jornal da CBN.
Ah,
Amanhã, a
sim.
partir das 6, eu tô aqui.
O jornal CBN Brasil não será transmitido amanhã,
Isso.
porque estaremos transmitindo o jogo
É o
da
jogo da França.
Argentina com o Egito, é isso?
Ah, tá. É
Argentina e
França.
Egito
Argentina e Egito,
será a
exatamente.
transmissão do jogo amanhã. Então não temos CBN Brasil. Voltamos então na quarta-feira do CBN Brasil. Muito obrigado pela audiência e até mais.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. A Polícia Federal vai investigar o disparo de mensagens a integrantes do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso de Marco Buzzi, ministro alvo de duas acusações de importunação sexual. O envio da mensagem, feito por um número do Rio Grande do Sul, despertou a desconfiança entre ministros da corte de que se trata de uma forma de tumultuar o julgamento do plenário do STJ. O magistrado foi afastado das funções por tempo indeterminado para a apuração dos episódios. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que não há prazo definido para a retomada do uso da vacina da dengue do Butantan no Programa Nacional de Imunizações. O imunizante teve o uso suspenso após efeitos adversos não relatados nos estudos serem observados em pacientes que receberam antígeno pelo SUS. O ministério mantém a compra de 18 milhões de doses da vacina da Takeda, que requer duas doses. O presidente Donald Trump confirmou que pediu para a FIFA revisar o cartão vermelho aplicado ao jogador dos Estados Unidos, Balogun, durante a última partida da seleção norte-americana na Copa do Mundo contra a Bósnia. Trump afirmou que não considerou justa a falta marcada pelo árbitro horrível e rebateu as acusações de interferência política na competição. O árbitro da partida foi o brasileiro Rafael Claus. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou que falou com Trump sobre o cartão vermelho. Infantino alegou que os órgãos judiciais da entidade esportiva são independentes e autônomos. No horário de Brasília, 2h05.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Duas horas, seis minutos, boa tarde para você que está na CBN. Hoje é segunda-feira, eita que segundona braba. 6 de julho de 2026. Eu não sei você, Fernando Andrade, mas eu continuo com o meu Brasil Core.
Ah, é?
É, ó.
Brasil! Não desiste nunca. Tá vestida pra Copa do ano que vem, Copa Feminina.
Tô vestida pra Copa Feminina. Tá bom. Gente, é o ano que vem que a gente vai ser campeão da Copa. Essa é a notícia boa. Nessa segunda-feira triste, pra muita gente, cabisbaixa, ressaquenta. Vamos juntos, se alonga aí que hoje tem um estudinho CBN até as 15h30, com bastante informação para você, com análise e diversão, sempre que possível. Hoje em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes comenta as audiências sobre tarifas na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos.
Em CBN Pelo Mundo, Felipe Figueiredo fala sobre o reconhecimento do genocídio armênio por Israel.
Em Amores Possíveis, Carol Tchoukian responde: como a gente vai lidar com isso que a gente está sentindo hoje? Essa frustração. Mas não vale culpar ninguém.
Tem também Quatro em Campo com Gabriel Dudziak e Carlos Eduardo Éboli. Vamos falar um pouquinho sobre Brasil e também já olhar para o duelo entre Portugal e Espanha daqui a pouco.
Que você vai acompanhar aqui. Por isso a gente vai encerrar os trabalhos bastante mais cedo, né? Mas não sem contar com a nossa reportagem, que está sempre prontinha para deixar você bem informado, bem informada durante as tardes por aqui. Então entre, seja bem-vindo, fique à vontade. Se você quiser assistir ao Estudinho CBN, vai lá em cbn.globo.com, logo na primeira página tem essa possibilidade de assistir ao Estúdio CBN Rádio com imagens. Globoplay.com também, vai no seu aplicativo Globoplay, vai na lupa, busca a CBN, você vai encontrar, muito fácil. Fernando e eu surgiremos aí na sua tela. E ainda youtube.com/CBN, canal oficial da CBN no YouTube. Lá você também consegue nos acompanhar. Quer falar com a gente? WhatsApp. DDD é 11, o número é 999-11-9981. 999-11-9981. E onde mais? E-mail, né? Querendo, pode mandar tatiana.vasconcelos@cbn.com.br. Simbora? Anunciamos o assunto da Maria Cristina, Rani Velo, que vai falar sobre as audiências sobre tarifas na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. Quem traz informações para a gente agora, de Brasília, é a Rani Veloso. Oi, Rani, boa tarde.
Boa tarde, Tati, Fernando e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, viu? Começaram hoje, já em Washington, as audiências públicas do governo americano sobre uma investigação comercial que pode impor um novo tarifaço de 25% sobre milhares de produtos brasileiros. A decisão final dos Estados Unidos sai na semana que vem, no dia 15. Representantes da indústria e do agronegócio do Brasil estão nos Estados Unidos para tentar convencer a Casa Branca de que a sobretaxa também prejudicaria empresas e consumidores americanos. Participam das reuniões promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, entidades como a CNI, Fiesp, Abimac e a CNA, além dos setores do café, açúcar e máquinas. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, se a medida for adotada, mais de 4 mil produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos correm o risco de ter a tarifa total de importação elevada para até 37,5%. A projeção aponta que a medida pode atingir US$14,9 bilhões em exportações. O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que essa semana será decisiva e afirma que não há evidências de práticas comerciais desleais por parte do Brasil. Ele cita a queda de 61% no desmatamento no ano passado como prova de avanço e alerta para um possível contexto geopolítico na decisão americana.
Não faz economicamente, tecnicamente, comercialmente nenhum sentido. Óbvio que, lamentavelmente, poderá ter um contexto geopolítico envolvido nessa decisão. O que esperamos que nossos representantes tenham a capacidade técnica de sensibilizar para essa situação. Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
Hoje, o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marco Antônio Matos, fez um apelo ao governo americano. O CCAFE quer garantir a isenção de tarifa sobre o café solúvel brasileiro exportado para os Estados Unidos. O Brasil fornece mais de 30% de todo o café consumido pelos americanos, o que pode encarecer a produção de bebidas e afetar o bolso do consumidor de lá. Amanhã, na terça, será a vez da indústria brasileira de máquinas e equipamentos. A diretora de Comércio Exterior da ABMAC, Patrícia Gomes, vai defender a exclusão do setor de uma possível sobretaxa e argumentou que mais de 80% das exportações brasileiras de máquinas para os Estados Unidos ocorrem entre filiais da mesma empresa, ou seja, uma tarifa nova acabaria punindo as próprias indústrias americanas.
Primeiro, o mercado dos Estados Unidos é um mercado importante para o setor, ele representa cerca de 25% das nossas exportações. Em 25, né, a gente exportou 3,2 bilhões de dólares, mas é um comércio que é superavitário, né, para os Estados Unidos. A gente tem um déficit de 1,2 bilhão. Outro ponto também, que é um comércio complementar, né? A gente tem ali uma cadeia produtiva integrada, né? Então, qualquer efeito sobre ela, ela vai provocar ali uma desorganização nessa cadeia e vai trazer prejuízo para os dois lados, para o Brasil e para os Estados Unidos.
Equipes dos governos brasileiro e americano também se reúnem esta semana para a quinta e última rodada de negociações de alto nível. O Brasil aceita discutir temas como tarifas preferenciais, etanol e desmatamento, mas avisou que o PIX é inegociável. O tema, no entanto, ganhou contornos políticos. O pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, já está nos Estados Unidos para participar dessa mesma audiência amanhã, após ter pedido ao governo Trump que a tarifa fosse adiada para depois das eleições. Ele agora afirma que vai usar o espaço para defender aí a revogação dessas tarifas aos produtos brasileiros, que vai defender também o PIX.
Eu vim até Washington para defender os brasileiros. Na terça-feira, eu vou ser o primeiro a usar a palavra, em que eu vou apresentar os argumentos, tanto os técnicos quanto os políticos também, mostrando que a possível tarifação é ruim para o Brasil, mas também é ruim para os Estados Unidos. Eu vou defender o PIX. Na minha opinião, o comportamento de Lula é deliberado para atrair as tarifas.
Bom, especialistas avaliam que a politização do tema às vésperas de uma decisão tão importante pode dificultar ainda mais as negociações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. Tati?
Obrigada, Rani Veloso. O brasileiro que eventualmente ficou sem saber o que estava acontecendo no Brasil, sei lá, nos últimos 15 dias, se assustou com essa declaração, né, do pré-candidato do PL à presidência. Como é que é aquela música? Agora eu vou dizer tudo ao contrário do que eu disse antes, né? Nada como um ano de eleição, nada como voto sendo disputado dia a dia.
Seguimos agora com informações sobre a situação na Venezuela. Em São Paulo, Ana Luísa Bessa tem aqui os detalhes. Ana, boa tarde.
Oi, Fernando. Uma ótima tarde a você, a Tati e aos nossos ouvintes. O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela no dia 24 de junho subiu para 3.342, segundo os últimos dados oficiais divulgados pelo governo local. O novo balanço também aponta mais de 16.700 feridos. Os danos provocados pelos dois terremotos que atingiram o país comprometeram hospitais, centros de saúde e a capacidade de atendimento no país. Em entrevista ao jornal da CBN, o diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, Jarbas Barbosa, afirmou que o impacto na infraestrutura de saúde é muito grande e que a resposta internacional busca garantir atendimento emergencial e evitar o agravamento da crise humanitária.
Nós temos um conjunto de prioridades. Primeira é de mobilizar o que nós chamamos de equipes médicas de emergência, né? Já temos 9 que estão instaladas na Venezuela e funcionando. Uma delas da Marinha Brasileira, temos da Alemanha, temos do Japão, temos da República Dominicana. Isso é fundamental, porque algumas dessas equipes têm, inclusive, capacidade de realizar cirurgias, atendimentos de emergência que com o número de pessoas feridas, que são quase 17 mil, é uma necessidade importante. Nós mobilizamos também já mais de 6 toneladas de equipamentos, incluindo medicamento de emergência, kits de cirurgia.
Ainda segundo Barbosa, um levantamento realizado em conjunto com outras agências das Nações Unidas identificou danos em 73 unidades de saúde, incluindo 11 hospitais prioritários. E além dos prejuízos estruturais, o sistema enfrenta escassez de profissionais, já que alguns permanecem desaparecidos, Fernando, e outros perderam familiares ou tiveram as próprias casas destruídas. E em meio ao aumento do número de vítimas, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou a possibilidade de uma convulsão social no país em decorrência dessa tragédia. Fernando, a gente segue acompanhando e eu volto se houver alguma atualização.
Obrigado. Essa é Ana Luísa Bessa com informações em São Paulo.
De São Paulo para Brasília, de volta a Brasília, você lembra que foram apreendidas armas com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sempre bom lembrar, está em prisão domiciliar. Tem informação, novidades sobre isso? Igor Cardim, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, para o Fernando e para os ouvintes. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve entregar nesta segunda-feira à Superintendência da Polícia Federal aqui no DF 8 armas registradas em nome dele. Na verdade, a defesa entrou com uma explicação ali no Supremo Tribunal Federal, informando que as armas que estavam registradas no nome dele, na verdade, estão sob a tutela do Exército Brasileiro, estão aqui no Batalhão de Polícia do Exército em Brasília. E aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou então que o comando do batalhão entregue em 48 horas à Superintendência da Polícia Federal as 8 armas registradas no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estão sob custódia, então, da corporação. Essa decisão transfere ao Exército a responsabilidade pela entrega sem a necessidade de retirada prévia pela defesa de Bolsonaro. Essa medida cumpre aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que revogou o porte de arma e o certificado de registro de CAC de Bolsonaro, além de determinar a apreensão de todo o arsenal vinculado ao ex-presidente. E aí, Tati, esse arsenal vinculado ao ex-presidente é composto por 2 fuzis, 2 armas semiautomáticas, além de pistolas, metralhadoras e espingardas. A defesa informou ao STF que 2 dessas armas, 1 fuzil e 1 pistola, já haviam sido entregues à Polícia Federal em 2023, em cumprimento de uma outra decisão judicial. E aí, por isso, os advogados comunicaram que apenas as outras 8 armas estão acauteladas no batalhão de polícia do Exército. Nessa nova decisão, Moraes também determinou que a Polícia Federal confirme que essas 2 armas já foram entregues e que elas sejam reunidas, agrupadas com as outras 8. Para o advogado criminalista Guilherme Mota, o ex-presidente perdeu o requisito de antecedentes criminais favoráveis, o que justifica a revogação do registro de CAC.
A incompatibilidade entre o porte à posse de armas e o próprio registro perante a Polícia Federal, ele pode ser alterado no curso desse feito administrativo quando um dos seus requisitos deixa de estar presente. Ele não possui mais os antecedentes criminais favoráveis, uma vez que condenado definitivamente em matéria já transitada e julgada. Portanto, a revogação, a suspensão do registro de CAC, ela não costuma ser só aplicada nesses casos de prisão domiciliar, como ela impede o novo registro e também faz cessar aquele que já possuía o registro anteriormente.
Esse pedido ali entra naquele escopo da investigação aberta pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal após a arma que estava sob a tutela de um agente do Gabinete de Segurança Institucional ter sido apreendida em uma blitz aqui no Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a atual condição de Bolsonaro em prisão domiciliar é incompatível com a manutenção da posse de armas de fogo. Tati.
Obrigada, Igor. Igor Cardim, em Brasília. Vamos para 3 minutos de informação na sua cidade? Voltamos já.
Estúdio CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Estúdio CBN.
De volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 2 horas 21 minutos. Um lobo-guará foi resgatado pela Polícia Militar do DF após ser atropelado na DF-130, em Planaltina, nesta segunda-feira. Quando a equipe policial chegou ao local, encontrou o animal consciente, porém bastante debilitado em decorrência dos ferimentos provocados pelo atropelamento. Utilizando técnicas apropriadas de contenção e manejo de fauna silvestre, os policiais militares realizaram o resgate com segurança e encaminharam o lobo-guará ao Hospital da Fauna Silvestre, o HFAUS, onde ele recebeu atendimento médico veterinário especializado. Bem, agora a gente muda de assunto. Moradores de Samambaia, interessados em ampliar os conhecimentos na área de tecnologia, já podem se inscrever na nova etapa do projeto Acelera Tech. Segundo o governo do Distrito Federal, haverá formação em editor mobile entre os dias 13 e 17 deste mês. O curso de informática ocorrerá entre os dias 20 e 31. As aulas priorizam atividades práticas, permitindo que os alunos desenvolvam habilidades aplicáveis tanto ao ambiente profissional quanto ao empreendedorismo digital e à geração de renda. Ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. As inscrições, então, podem ser feitas pelo site do projeto Acelera Tech e os interessados também podem obter mais informações por meio do telefone 619-8745115. De novo, 619-9874-5115.
Estúdio CBN.
Às 2h23 agora, a gente segue movimentando a nossa reportagem. Bom, o pessoal acordou meio chateado hoje, né? Muitas coisas a serem analisadas, observadas. Poucas dessas não foram ditas de lá para cá, né? Que já temos aí o quê? Umas 18 horas que acabou o jogo, Fê? Meio-dia, né? Vai, meio-dia. Vamos saber como é que ficaram os torcedores depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo por 2-1, que podia bem ter sido 2-0, não ia fazer nenhuma diferença para a Noruega. Isa Morena, no Rio de Janeiro, conta tudo. Boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando. Olha, o começo do dia aqui no Rio de Janeiro foi totalmente nublado para poder combinar com o humor dos brasileiros depois dessa derrota. E aqui no Rio a gente ainda tenta aí se recuperar do baque que foi essa derrota do Brasil para a Noruega neste domingo pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Hoje eu fui andando pelas ruas do Rio para poder saber a avaliação dos torcedores brasileiros do jogo de ontem. E eu acho que eu nem preciso dizer que está todo mundo bem decepcionado. Muita gente mencionou falta de raça, de vontade dos jogadores. Alguns falaram também que falta uma identificação maior dos jogadores com a própria seleção brasileira. Eu conversei com o aposentado Vicente Paulo, que desabafou sobre a derrota e contou quais ele acha que são os maiores problemas da nossa seleção.
Eu achei que a responsabilidade maior coube ao técnico, que ele usou o Brasil como se fosse uma equipe menor para jogar na defesa, como todos os times menores fizeram nessa Copa até hoje. O meio de campo estava perdido, entendeu? Todos os jogadores foram para a defesa e o meio de campo desapareceu e a Noruega tomou conta do jogo. O Brasil não participou da partida, não deu sangue, como a gente fala.
E Tati, Fernando, tem muito comerciante sem saber o que fazer com as dezenas de camisas, shorts, bonés, tudo estampado com as cores da nossa bandeira, que estavam vendendo bastante ali antes da derrota do Brasil. Eu conversei com a comerciante Maria José Santos, que é uma dessas pessoas. Ela também trabalha com turismo e está pensando em voltar a focar nessa área, porque acredita que as vendas de desses produtos estampados com as cores do Brasil podem ter um grande baque.
Acho que vou voltar pro passeio, porque camisa do Brasil, depois dessa Copa, vai esfriar muito, entendeu? Vai dar, assim, um tchan pra baixo, porque todo mundo tava acreditando no Brasil. É o Brasil, gente.
Como estavam as vendas aí nesse início de Copa, Brasil ganhando?
Tava nota 10. Com certeza só dava Brasil e só camisa do Brasil, né? Short, tudo que era do Brasil. Foi um fiasco. Foi uma vergonha.
E é isso, Fernando e Tati, todo mundo bem chateado por aqui, bem decepcionado com essa derrota e agora na espera dos próximos 4 anos. Volto com vocês aí de São Paulo.
Obrigada, Isa Morena. Carol Tchoukia vem hoje para falar sobre como a gente pode lidar com esse sentimento de frustração sem culpar os outros. Não vale culpar os outros. A culpa é do Ancelotti, que mexeu mal no time. Eu acho que foi isso mesmo, mas tudo bem. É, a culpa foi do menino Hendrick, que perdeu o gol. Foi do menino Bruno, menino.
Perdeu o pênalti.
Que perdeu o pênalti. Foi do gigante, do grandalhão norueguês. Foi da zaga que não marcou, né? Porque o cara fez o que ele quis. As duas vezes que chegou a bola no pé dele. De quem é a culpa? E como a gente pode, sem atribuir culpa, lidar com essa frustração que a gente está sentindo hoje por ter sido eliminado da Copa do Mundo. Já, já. Carol, vem aí.
Agora a frustração dos mineiros. Desirê Miranda em Belo Horizonte. Oi, Desirê, boa tarde.
Ei, Fernando, Tatiana, boa tarde para vocês e para os ouvintes. Frustração é pouco, né? Segunda-feira, pós-derrota do Brasil, com aquele gostinho de ressaca moral, os torcedores de Belo Horizonte amanheceram muito decepcionados com o desempenho do time brasileiro. Agora, com o Brasil fora da disputa, a professora aposentada Márcia Brandão diz que vai continuar assistindo os jogos da Copa, mas apenas por entretenimento.
Se o jogo estiver bom, eu vejo. Se estiver ruim, tiro, porque eu vou ver a Copa agora como um divertimento. E gosto muito da seleção da França, mas vou torcer pela Colômbia, porque é sul-americana e eu vou ter mais entusiasmo para torcer. Agora, uma seleção que eu escolhi para torcer contra, em todos, sempre contra tudo e contra todos, é a dos Estados Unidos.
Pois é. E já pensando na Copa de 2030, o aposentado Renilton Barreiro espera que a seleção volte a honrar a história do Brasil no futebol.
Me decepcionei muito ontem com uma derrota, grandes oportunidades perdidas, pênalti perdido e uma falta de conjunto do time. Assim, eu espero que para 2030 o Ancelotti consiga melhorar um pouco a cadência do jogo do futebol do Brasil, que sempre teve e que parece que foi tudo embora.
Agora, o que mais impressionou foi que as ruas de Belo Horizonte estavam tomadas de verde e amarelo antes do jogo, muita gente trocando figurinha na rua, muitas famílias com o uniforme da seleção e depois do jogo aquele silêncio, todo mundo desligando a televisão e indo dormir chateado, viu, Fernando? E até esta quarta-feira serão realizados os jogos das oitavas de final para definir a próxima etapa do torneio mundial, que termina no dia 19 de julho. Fernando.
Obrigado, Desirê Miranda, com informações em Belo Horizonte.
De quem foi a culpa, Fê?
A culpa do Brasil.
Então, Brasil é muita coisa. Não, minha? Eu sou Brasil também, mas não foi minha culpa.
A culpa foi da CBF.
Foi? A culpa foi. Começou lá atrás, né?
Lá atrás. Começou quando eu li a reportagem da Piauí em abril de 2025. Aí eu comecei a entender.
Como é que
como
o futebol funciona?
E
como o futebol funciona, é. Né?
Ali já estava o primeiro episódio dessa saga, já estava dado ali.
E a despeito de toda a política, a boa política nesse caso, feita pela CBF, levou os campeões do mundo, Cafu estava lá, um monte de ex-jogador fazendo a política ali da boa vizinhança, né? Para elevar a imagem do Brasil, a grandeza do Brasil no futebol e tal. Esqueceram de avisar o pessoal que estava em campo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O governo federal enviou uma observadora para acompanhar a audiência pública promovida pelo Escritório de Representantes de Comércio dos Estados Unidos, que discute a possível imposição de tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. O Itamaraty vê o evento como espaço para ouvir a sociedade e o empresariado. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, participa da reunião e argumenta contra as tarifas, alegando que elas prejudicariam ambos os países e fortaleceriam o presidente Lula politicamente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, exigiu que 7 tribunais de justiça prestem esclarecimentos em 48 horas sobre pagamentos acima do teto constitucional a magistrados, sob pena de afastamento imediato dos presidentes dos tribunais. A ação segue após uma reportagem da Folha de São Paulo indicar pagamentos irregulares. Moraes requer detalhes das remunerações entre abril e julho, enquanto a Procuradoria-Geral da República acompanha o caso. Um casal de brasileiros foi preso em Portugal, suspeito de aplicar um golpe de R$1 milhão em produtores rurais da zona da Mata Mineira. Os dois foram localizados após terem os nomes incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. De acordo com os investigadores, o casal comprou café da safra de 2024 com promessa de pagamento posterior, mas, depois de vender a produção, não repassou o dinheiro aos produtores e deixou o Brasil. Cuba enfrenta mais um apagão generalizado. Essa é a terceira queda de energia que o país sofre nos últimos 6 meses. Havana lida com uma grave crise energética agravada pelo bloqueio do petróleo imposto pelos Estados Unidos. A União Elétrica de Cuba informou que as razões para o apagão estão sendo apuradas. A falha do sistema impacta toda a ilha, com uma população de 9 milhões e 600 mil pessoas. No horário de Brasília, 2h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN.
Noticiário do Distrito Federal, 2h34 e agora mais informações na reportagem da Marina Dantas.
A menina Valentina Lima Nobre, de 11 anos, que estava entubada em estado grave após ter sido picada por um escorpião, morreu na noite deste domingo. Ela permaneceu na UTI em estado grave por 23 dias. Valentina foi ferroada pelo animal que estava dentro do tênis no dia 12 de junho, quando estava em casa no Riacho Fundo 1, se arrumando para ir para a escola. Em razão da dor, a menina demorou para conseguir tirar o sapato e acabou sendo picada outras 2 vezes. Segundo a família, Valentina recebeu o soro antiescorpiônico, mas demorou para receber atendimento médico especializado, o que agravou ainda mais a situação. Após quase 8 horas de procura, Valentina foi atendida por um hospital particular. Ela teve 3 paradas cardíacas durante o processo de intubação, conseguiu ser reanimada e continuou sob monitoramento médico. Nas redes sociais, a irmã de Valentina, Maria Eduarda Nobre, compartilhou no domingo os esforços da família com rodas de orações pela menina, mas no final da noite, lamentou a morte precoce da jovem. A escola classe 3 do Núcleo Bandeirante, onde Valentina estudava, expressou solidariedade à família da menina. A médica pediatra do Hospital Santa Helena, Giovana Batista, afirmou que crianças pequenas são o grupo de maior risco, porque a concentração do veneno acaba sendo proporcionalmente maior em um organismo que é menor e mais leve.
É a quantidade de veneno que importa. E o que chama atenção no caso da Valentina, e vale o alerta, é que é extremamente comum a picada de escorpião acontecer no pé, porque eles se escondem em locais quentes, úmidos e escuros. Então é importante ter cuidado para verificar o sapato antes de calçar.
O biólogo Eduardo Bessa explicou o que atrai o escorpião para a área residencial e deixou alguns cuidados necessários para evitar o aparecimento desses bichos nas casas.
Abrigo, em geral, a gente fala de entulho, de material acumulado. Quando a gente fala de acesso, são as frestas nas paredes mesmo. Água, pequenos vazamentos ou acúmulos de água, mesmo a retenção de umidade nas paredes pode servir como atraente aí para esses animais que dependem um pouco de umidade. E alimento, a base da cadeia alimentar próximo às casas são as baratas. Então, se você conseguir restringir esses 4 fatores, isso já reduz bastante a chance, né?
A Secretaria de Saúde do DF orienta que, ao encontrar um escorpião em casa, o morador entre em contato com a Vigilância Ambiental e, em casos de picadas, lave o local com água e sabão e procure atendimento médico imediatamente. Reportagem Marina Dantas.
Estúdio CBN.
Informação chegando de Brasília. João Rosa, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde, Fernando, a todos que estão nos acompanhando aqui na CBN. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, tomaram uma decisão conjunta hoje e deram prazo de 48 horas para que 7 tribunais de justiça expliquem pagamentos de verbas extras, os chamados penduricalhos, a magistrados que podem ter ultrapassado o teto constitucional. A decisão foi tomada após uma reportagem da Folha de São Paulo apontar que alguns tribunais estaduais teriam desrespeitado o entendimento firmado pelo próprio Supremo em março deste ano, que limitou o pagamento dos chamados penduricalhos a juízes e integrantes do Ministério Público. Segundo a publicação, em alguns casos, a soma dos salários com as verbas indenizatórias chegou a quase R$500 mil. Na decisão, os ministros determinaram que os tribunais apresentem, nesse prazo de 48 horas, informações detalhadas sobre os pagamentos feitos entre os meses de abril e julho deste ano. As cortes deverão informar de forma individualizada quanto recebeu cada magistrado da ativa, aposentado e também pensionistas, discriminando quais valores correspondem ao salário e quais foram pagos como verbas indenizatórias, que são esses chamados penduricalhos. Além disso, terão que encaminhar ao Supremo cópias das folhas de pagamento referentes ao período. Os ministros também fizeram um alerta. Caso os tribunais não cumpram a determinação dentro do prazo, os presidentes das cortes poderão ser afastados dos cargos de direção, além de responder nas esferas penal, civil e administrativa. Essa medida, Tati, faz parte do esforço do Supremo para garantir o cumprimento das regras que limitam os chamados penduricalhos no judiciário. Eu volto com vocês.
Obrigada, João. João Rosa, em Brasília.
Tudo é Política, com Maria Cristina Fernandes.
Comentário. comentário da Maria Cristina hoje gravado. Fala, Maria Cristina.
Boa tarde, Tati, Fernando, boa tarde, ouvintes. Começaram hoje as audiências públicas no Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, que é um órgão responsável pela aplicação de tarifa de 25% às exportações brasileiras que se destinam àquele país. É um processo que começou há um ano e está baseado numa seção, a 301, da Lei de Comércio dos Estados Unidos, que pune a prática de comércio desleal. E tem seu desfecho marcado para acabar no dia 15, quando será definido se as tarifas serão ou não aplicadas. As investigações estão sendo conduzidas por este escritório, mas a decisão será tomada por Trump e será, portanto, política. É nisso que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, está apostando. Ele e o influenciador Paulo Figueiredo estão entre os muitos depoentes que vão começar a falar hoje. Na verdade, o Flávio falou já hoje pela manhã e Paulo Figueiredo vai falar amanhã. Essa participação veio de uma carta enviada ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, que apelava pela suspensão da tarifa. O Rubio respondeu que fosse bater em outra freguesia porque o tema não era dele. Então, são dezenas de depoentes do setor privado. O governo não participa. A participação brasileira é na negociação bilateral. Cada um dos depoentes das duas sessões de hoje e de amanhã só fala 5 minutos. Então, para entender melhor o ponto de cada um, é melhor se basear no memorando que foi enviado, tanto por Flávio quanto por Paulo Figueiredo. São complementares e convergem no apelo para que as tarifas sejam suspensas, porque o único beneficiário delas tem sido o presidente Lula, que tem sido capaz de explorar o dano ao interesse nacional em seu favor, ou seja, o apelo da soberania. O argumento é quase uma confissão de culpa do bolsonarismo, que pediu e aplaudiu as tarifas, viu que deu ruim e resolveu correr atrás do prejuízo. O memorando de Flávio é política pura. Ele faz umas sugestões meio estapafúrdias, como a de que as taxas de cartão de crédito possam vir a ser suspensas para que as bandeiras americanas de cartão concorram em pé de igualdade com o Pix. Ora, a taxa é a forma com as quais as bandeiras americanas se remuneram. Se elas forem suspensas, quem é que vai remunerá-las? O Tesouro Brasileiro? Se for, caro ouvinte, será com seu dinheiro. Agora, o mais estapafúrdio de tudo é que ele propôs um adiamento das tarifas para que não sejam aplicadas no período da campanha. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: segura esse negócio aí, se Lula for reeleito, vocês taxam. O Paulo Figueiredo é igualmente estapafúrdio, porque ele sugere que o governo americano troque as tarifas pela retomada da Magnitsky, que é aquela sanção que expõe os ativos e o patrimônio de ministro do Supremo Tribunal Federal. O pedido dele é para que essa Magnitsky seja estendida para além da turma que condenou o golpismo e atinja o ministro Gilmar Mendes por sua militância ativa anti-Lava Jato. E o governo brasileiro nisso tudo? Bem, está focado no argumento de que o principal prejudicado será o consumidor e a economia americanas, que o Brasil tem um superávit já abundantemente argumentado. Os Estados Unidos têm um superávit com a economia brasileira, que já foi muito exposto, e está apostando na negociação bilateral com alguns acenos, como a possibilidade de agilizar a concessão de patentes. E uma outra decisão esta no âmbito da Organização Mundial do Comércio sobre comércio eletrônico, sobre a qual a gente pode falar mais amanhã. É isso, Tati, Fernando, ouvintes. Até amanhã, uma boa tarde a todos.
Estúdio CBN. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial. Nossa convidada especial é Ana Maria Chudzinski Tavassi, diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Butantan.
Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, desenvolvimento de medicamentos, etc., as pessoas estão fazendo isso, as pessoas estão utilizando. Se eu consigo uma ferramenta que una todas essas informações, então eu economizo e tenho que ganhar tempo, né? A saúde está aí, eu tenho que ganhar tempo para poder resolver o problema.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos acompanhar nas plataformas de podcast, no site e aplicativo da CBN, além do YouTube. Quer entender o amanhã? Então vem agora para o Futuramente.
Estúdio CBN.
O Ministério Público do Distrito Federal recomendou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal a regulamentação sobre a emissão de atestados na rede pública do DF. De acordo com o texto, técnicos e auxiliares de enfermagem não podem emitir esse tipo de documento. A recomendação prevê que a pasta promova ampla divulgação da regulamentação, orientando os gestores sobre o correto tratamento administrativo dos atestados médicos. A recomendação vem após o órgão receber uma notícia de fato que apura a emissão por técnicos e auxiliares de enfermagem de atestados, declarações e certidões de comparecimento destinados à justificativa de ausências funcionais de servidores da própria Secretaria de Saúde do DF. Segundo o Ministério Público, a prática está em desacordo com a legislação profissional e com pareceres técnicos dos conselhos de enfermagem. De acordo com a Prosus do Ministério Público, a ausência de regulamentação favorece interpretações divergentes entre as unidades de saúde, compromete a uniformidade dos procedimentos administrativos e gera insegurança jurídica para gestores e profissionais. Com isso, o Ministério Público disse que a pasta, então a Secretaria de Saúde, edite a regulamentação de observância obrigatória em toda a rede pública de saúde, disciplinando a emissão de declarações, certidões e atestados. A Secretaria de Saúde do DF deverá adotar as providências necessárias no prazo de 60 dias.
Estúdio CBN.
Daqui a pouco, Felipe Figueiredo em CBN Pelo Mundo. Antes, informações sobre a política no Peru. O candidato de esquerda, Roberto Sanches, reconheceu hoje a derrota para a conservadora Keiko Fujimori na eleição presidencial, 3 dias após a justiça eleitoral confirmar a vitória da adversária. Durante a apuração, Sanches denunciou uma suposta fraude, pediu anulação de votos de Lima e também do exterior, ameaçou recorrer à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas seu partido afirmou que agora, sim, ele reconhece o resultado oficial. Fujimori venceu com 50,135% dos votos, uma diferença de pouco mais de 49 mil votos. Ela assume a presidência do Peru em meio a uma grande crise política lá e a crescente violência no país.
CBN Pelo Mundo, com Felipe Figueiredo.
Felipe Figueiredo, boa tarde.
Olá, Tati. Olá, Fernando. Boa tarde a vocês, todos os nossos ouvintes, depois de um breve ato causado por razões de Copa do Mundo.
É verdade.
Está tudo bem com você depois da eliminação do Brasil e tal? Você acordou como hoje?
Não, tá tudo bem. O meu comentário é que o Brasil precisa marcar um amistoso com a Noruega no verão de Cuiabá para acabar logo com esse tabu, né?
Com essa palhaçada de não ganhar da Noruega.
Pois é, então a gente tem que marcar um amistoso no verão de Cuiabá e aí tira esse problema da sala e segue a vida.
Muito bem. A gente vai falar de coisas de um país cujo time nem estava na Copa, nem está na Copa, que é a Armênia. O assunto é sério. Israel reconheceu o genocídio armênio. É, quero que você faça um breve apanhado histórico para situar o nosso ouvinte e, se possível, nos explique, Felipe, o que é que, por que que Israel, depois de tanto tempo, reconheceu finalmente?
Então, o governo israelense anunciou no fim do mês passado, né, que pretende reconhecer o genocídio armênio oficialmente. O governo vai mandar uma proposta para o parlamento, onde ela será votada. Por décadas, os governos, no plural, israelenses, não reconheceram o genocídio armênio por vários motivos, especialmente as boas relações com a Turquia, e desde o início da década de 1990, a aliança com o Azerbaijão, né? As relações com o Azerbaijão que, em meados dos anos 1990, se tornam ali uma aliança. A gente já fala um pouquinho mais disso. É importante destacar para o nosso ouvinte que o genocídio armênio é um dos marcos, né, para a própria formulação do crime de genocídio, né, da definição do crime de genocídio, melhor dizendo, pelo Raphael Lemkin, décadas depois, motivado também pelos genocídios ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial, como a Shoah, né, o genocídio de judeus pela Alemanha nazista. Também tivemos genocídios contra eslavos, contra povos Roma. E o genocídio armênio de 1915, eu acho importante a gente mencionar Tati e Fernando. O Fernando, inclusive, assim como eu, já tive o privilégio de ir para a Armênia. O genocídio armênio de 1915 é um fato histórico. É amplamente documentado, e provada a intenção genocida do Estado otomano naquele momento, governado pelos integrantes que, anos depois, fundariam a atual República da Turquia. E esse é um genocídio que ainda é muito negado, seja por razões políticas, por interesses econômicos, por ignorância histórica ou por canalice pura e simples. Mas ele é, repito, um fato histórico, muito bem documentado, incluindo a intenção genocida naquele momento.
Felipe, um pouco agora sobre as implicações desse reconhecimento, também as reações, principalmente de Turquia, por exemplo.
Então, Fernando, a grande questão desse reconhecimento é que o reconhecimento de um genocídio e, junto com isso, impedir a negação que um genocídio ocorreu, né? Então a importância não apenas de você reconhecer que o Holocausto, né, a Shoah, ocorreu, mas também a importância de você não negar isso, está na necessidade de justiça, reparação, reconciliação, inclusive, isso é importante, e a prevenção de genocídios posteriores. Esses princípios que norteiam um reconhecimento de genocídio, eles estão, com a atual decisão do governo israelense, em risco. Por que eu digo isso? Porque o reconhecimento do genocídio armênio por Israel, nesse momento, ele não é fruto de um processo histórico, de um processo de reparação. Ele é fruto do fato de que hoje as relações entre Israel e Turquia estão bastante estremecidas. O governo autoritário da Turquia, do Erdogan, utiliza uma retórica supostamente pró-palestina como uma ferramenta de arregimentar apoio internacional. Eu digo supostamente, Fernando e Tati, porque a Turquia, ao mesmo tempo, mantém o petróleo, né, o gás vindo do Azerbaijão, fluindo pelo seu território, rumo a Israel. O Azerbaijão é o principal fornecedor de hidrocarbonetos para Israel. A Turquia expandiu sua presença militar na Síria, agora com o novo governo sírio. Turquia e Israel têm tido desavenças diplomáticas. O Erdogan, recentemente, inclusive, disse que um dia sonha, né, que Jerusalém volte a ser governada pelos turcos, etc. Então, o governo israelense está tomando essa decisão não como uma maneira de reconhecer o genocídio armênio, Até porque Jerusalém tem uma comunidade armênia histórica desde o século IV, e essa comunidade é assediada frequentemente pelas suas posses imobiliárias na cidade antiga de Jerusalém por colonos ortodoxos israelenses. Mas o reconhecimento de Israel não vem desse processo de reparação. Ele vem de um processo de antagonismo político, de barganha retórica em um momento de crise, e também para apontar os podres do armário da Turquia, os esqueletos no armário da Turquia, perante a comunidade internacional, na véspera da Turquia sediar a cúpula da OTAN, em que o Donald Trump promete chegar lá com um pacote de bondades para a Turquia. E aí, respondendo a sua segunda pergunta sobre a reação turca não foi apenas de negar, né, que existia um genocídio. O Erdogan chegou ao delírio histórico de dizer que a Turquia nunca cometeu nenhum genocídio e é um país livre de genocídio ou de colonialismo, quando você tem até hoje a questão curda, por exemplo. Mas a Turquia aponta, não totalmente sem razão, que a ação do governo Netanyahu é para desviar o foco do fato do próprio governo Netanyahu ser acusado de uma política de genocídio em Gaza. E torna, então, a realização ou não, a execução ou não de um genocídio, seja o genocídio armênio em 1915, seja o genocídio palestino em Gaza em 2026, como uma mera questão de opinião, uma questão de divergência retórica. Então, no fundo, por isso que esse reconhecimento, que é fruto, sim, de um momento de conveniência política, no fim das contas, acaba enfraquecendo a própria discussão e reconhecimento sobre genocídio.
Muito bem. Felipe Figueiredo, nosso comentarista do CBN Pelo Mundo, toda segunda-feira conosco, historiador, criador do podcast Xadrez Verbal. Obrigada, Fih. Um beijo para você. Até semana que vem.
Eu que agradeço, gente. Um abraço para vocês e para todos os nossos ouvintes da CBN.
Valeu, Felipe.
Estúdio CBN. Estúdio CBN.
Ao noticiário do Distrito Federal, são 2 horas 57 minutos. A unidade do Departamento de Trânsito do DF, do Recanto das Emas, ficará fechada do dia 13 de julho ao dia 10 de agosto, em razão de reformas no local. Os serviços que já estão agendados para a unidade nesse período serão redirecionados às unidades do Detran do Gama e de Taguatinga. Os cidadãos que agendaram seus atendimentos devem estar atentos ao e-mail, pois serão notificados por lá. Mais informações estão disponíveis no site da agenciabrasilia.df.gov.br. E o túnel Repelé, em Taguatinga, ficará totalmente interditado no próximo domingo, dia 12, das 9 da manhã até meio-dia, para mais um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso. A atividade tem caráter preventivo e poderá provocar alterações temporárias no trânsito da região. A orientação é que os condutores utilizem rotas alternativas e planejem seus deslocamentos. As mudanças viárias poderão afetar o fluxo de motoristas que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Podem ocorrer ainda intervenções temporárias nos acessos pela Avenida Comercial, Avenida Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e Estrada Parque Taguatinga, a EPTG. Durante os trabalhos, as vias auxiliares permanecerão liberadas, sob orientação dos agentes de trânsito e a sinalização no local. E para minimizar os transtornos, então, a orientação é que os motoristas evitem o perímetro do túnel Rei Pelé, então, a partir das 9 da manhã, acompanhando lá os painéis de mensagens e as rotas indicadas pelas equipes de fiscalização que estarão no local. Exercícios desta natureza, segundo a Secretaria de Segurança Pública, integram o cronograma de segurança operacional planejado para o local. O exercício prático simula uma ocorrência com um produto perigoso dentro da estrutura ali do túnel, mobilizando equipes de socorro, gestão de tráfego e operação dos sistemas de segurança. 3 em ponto, vamos ao repórter CBN.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.